Montag, lieben Klausen Globen.
Salve, salve, galera! Estamos aqui em mais um podcast da LFDL. Hoje a gente tem nosso primeiro convidado. Finalmente conseguimos um convidado aí. E hoje nosso convidado é o Alexander, o Arex do Corsinha. Fala aí pro professorado aí, Alex.
E aí, gurizada?
E hoje a gente vai fazer, então, um bate-papo aqui com ele, fazer algumas perguntas, né? O pessoal mandou perguntas no Instagram, ali a gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram.
Só pergunta boa.
E a gente vai fazer umas perguntas agora pro Alex, vamos conversando, vai ser bem um bate-papo também, que nem os outros podcasts, né? Hoje o Ian e o Júlio não conseguiram estar junto, mas tranquilo. Como é um bate-papo também, é mais de boa, sim, vamos seguindo aqui com a entrevista, entre aspas, né? E a primeira pergunta é, Alex, de onde veio a ideia para preparar um Corsa?
Bom, a ideia de preparar o carro foi por fazer um troço diferente, assim. Como eu já tinha comprado o carro, foi meu primeiro carro, né? Pra começar, foi o primeiro carro que eu comprei, então, tipo, sempre quis fazer alguma coisa nele, mas nunca tinha as ideias pra fazer. Daí, eu fui de original para rebaixado, já teve seu tempo de rebaixado, foi feito uma... A primeira modificação foi uma roda taluda, foi feita as rodas com tala,
E antes dele, teve mais opções de carro ou tu só pensou, tipo, ah, vai ser um Corsa, eu quero um Corsa? Ou tipo, ah, eu queria um Corsa ou, sei lá, um Corsel 2, uns negócios assim?
É, tinha outras ideias, tinha outros carros que estavam na linha, digamos assim, eu tinha olhado um Voyage 1.8 AP, tinha olhado um Gol bolinha 1.6, se eu não me engano, e um 1.8. Daí apareceu esse Corsa à venda, tava num preço legal, Corsa 1.0, aparentemente tava bom, né, só aparentemente, porque tava uma bosta, né, daí, bom, foi isso dali que foi decidido, tava num preço legal, acabamos ficando com ele, tá, daí foi... Quando foi pego ele, tava bem judiado, assim, bem feinho, bem sujo, tive que dar uma baita geral nele, assim. Mas foi um carro que não me arrependo, assim, ele me trouxe bastante, eu viajei bastante com ele no início.
E tu tem, tipo, alguma inspiração, assim, pra fazer o Corsa, alguma coisa, assim, tu pegou alguma inspiração de alguém, ou é personalização tua?
Olha, eu nunca tive uma inspiração, assim, algo concreto que eu possa dizer, ah, tal carro eu me inspirei porque eu queria fazer meu carro igual, né? Não tem, assim, não tem nenhum, tipo, um influenciador ou algo assim. O que me fez querer preparar o carro mesmo, começar a mexer em parte de motor e tudo, fazer preparação, foi o Vegas, né? Quando eu conheci o Vegas, eu ainda andava com o Corsa baixo. Só que, bah, eu passava muito trabalho, porque querendo ou não, quem tem sabe, né? Carro baixo tem que ter disposição. E eu sempre gostei de andar um pouco mais rápido, digamos assim, não, né? E tipo, ah, passava muito trabalho, né? Pegava muito e coisa arada.
Quem tem sabe carro, como é. Carro rebaixado não era, o negócio é...
É, quem tem sabe como é.
O negócio é botar pra derreter.
Passa trabalho. E aí, quando eu conheci o Vegas, a gente trocou uma ideia e tal, eu já tinha em mente de preparar. Daí, depois que eu conheci ele, que eu vi os carros turbo pessoalmente, assim, que eu vi carro turbo acelerando e tudo, bah, daí eu me apaixonei, né? Daí eu... É o que eu queria fazer, né? Daí o plano de início era turbinar o motor 1.0, pra fazer um 1.0, só que o meu motor já tava ruim, então ia ter que fazer muita coisa no motor... Daí, bom.
Mais pra frente a gente vai falar mais do motor e a especificação que tem no Corsa. Tem bastante coisa que tu fez no Corsa, né? Tu mudou bastante coisa nele. Mas vamos pra uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. Que perguntaram por que não quis pegar o GSI.
É, aí que tá. Eu sempre gostei de GSI. depois que eu tive um Corsa, que eu, né, eu, de início eu não entendia nada basicamente de carro, né, eu não conhecia o GS. Depois que eu conheci, bom, eu gostei, eu acho muito, muito top os GSI. Só que daí, como eu, tipo, eu já tinha um carro há um bom tempo e eu criei, digamos, um laço com o carro, assim, então era um negócio que eu queria fazer porque era diferente, assim. O GSI, querendo ou não, tu já tem um carro mais, assim, com uma pegada um pouco mais esportiva, digamos assim, o GSI, né? Já um Corsa, assim, tu não vê, digamos assim, todo dia, um Corsa 1.0, assim, preparado, mexido, ou o que for, sabe? É um troço mais diferente, assim.
E é o que é trilho teu, né, assim, tipo, é um Corsa Wind preparado, né? Isso que é o diferencial, assim, né?
É, tipo, é um negócio diferente, tu não vê todo dia, tipo, ah, um Corsa que... Bond Zero, que seja turbo, que tenha swap, assim, tu vê mais pra fora, mas aqui, tipo, na nossa região, na aqui, é difícil,
não tem
difícil
muito. Tem mais uma pergunta aqui, Dom, que a gente recebeu no Instagram, né, a pessoa perguntou se tu é apegado pelo sentimental pelo carro, né, e se tu acha justo, na hora de vender, não ser valorizado os upgrades feitos no carro, né, tipo, ah, tu botou uma turbina, daí quando for vender, tu vai vender com, claro, não um valor cheio que tu pagou a turbina, mas, né, tipo, um valor ali mais alto do que seria o convencional, né? E tem muita gente que reclama, né? Mas daí na hora que for fazer um carro também, não vai fazer com o mesmo valor que se for botar tudo na ponta do lápis, né? E daí o que, que tu acha disso?
É, sobre apego sentimental eu tenho. Posso dizer assim, talvez hoje eu não tenha tanto quanto eu tinha há um ano atrás, assim, ou mais, né? Eu sempre fui bastante apegado ao carro, acho que isso foi uma das que fez eu ter a ideia de também mexer nele, né, investir nele, que eu sempre gostei, o carro nunca me deixou na mão, nunca, digamos assim, me deixou empenhado, digamos assim, né, então, bah, eu tenho um certo apego sentimental, assim, ao carro, e eu, sobre a questão de venda, sobre os upgrades, eu também acho, eu não acho justo a questão de desvalorizar o carro, tipo assim, ah, só porque é um carro que já tá pronto, que já foi feito e tal, eles querem desvalorizar os upgrades que foi feito, as coisas.
É, não faz sentido, né?
É, digamos assim, tu vai lá, tu não só tu vai levar pra um mecânico, digamos assim, ah, o Vegas da vida. O cara é detalhista, o cara faz as coisas, tipo, ele leva tempo pra fazer as coisas bem feitas pra ficar bom. Daí, tipo assim, querendo ou não, leva tempo, né? São coisas que levam tempo e tu não vai acertar de primeira. Tu faz uma vez, tu ajusta, tu mexe. O carro também, o Corsa também já teve suspensão, já foi mudado coisas, já foi feito uma vez, foi refeito de novo, pra se adequar ao que a gente queria, né? O motor também já teve alguma coisinha outra que foi mexido, que eu vou comentar.
É, isso é bem importante, né? Assim, o cara nunca vai ficar bom de primeira, assim, ninguém vai conseguir acertar de primeira, porque sempre tem que ir testando, né? Não é? Não tem
Exatamente.
Receita pro carro, assim, não existe.
Não existe receita de sucesso.
Não
principalmente
existe.
Que nem quando tu vai pegar uma coisa que pouca gente fez. Tu vai ali, pesquisa na internet, não tem conteúdo sobre o que foi feito no meu carro. Tu não
e
acha
tem,
conteúdo.
E tem muita gente por aí que, tipo, ah, vamos supor, eu quero fazer, sei lá, que nem falam receita, né? Pra mim isso já eu acho errado, sabe? Tem que fazer o que tu acha certo no motor, alguma coisa assim, sabe? É tipo, ah, faz tal receita e vai ficar bom. Não é assim, cara. Pode pegar dois carros com o mesmo motor, tudo igual, e fazer a receita, um vai dar a diferença do outro, nunca vai ficar a mesma coisa, sabe? Então, tem que nem tem oficina, né, que mete essa, ah, só fazer isso aqui, ah, vai ficar bom, sabe? Aí só faz e, tipo, entrega, tá pronto. Aí a pessoa anda, daí o carro podia ficar melhor e não fica porque, tipo, eles não tentam ajustar, sabe? Isso é paia, né? Isso aí, vá.
É, isso
é
daí...
Fogo.
Isso daí é um detalhe, esse negócio de receita não funciona porque...
É, a pessoa falar que...
Tá, todo carro muda, né? Querendo ou não, tem carro que fica bom, tem carro que não fica tão bom. Tem vários exemplos aí pro cara olhar, o cara...
Os exemplos são os carros de arrancado. Então sempre os caras estão mexendo, porque... Não é porque, tipo, ah, se fosse, ah, só quebrou, só repor a peça. Não é assim. Os caras sempre estão mexendo, sempre estão melhorando. Não, não,
melhorando.
Não é,
é.
Bom, botar o motor e sair fritando que, ah, vai funcionar
e
a gente
ir lá e
tá.
Montar um motor de 1.500 cavalos e botar na pista que tu vai fazer tempo baixo. Não, tem que acertar a suspensão, tem que acertar tudo, desde do quanto vai de pressão no pneu, os caras ajustam tudo, né? Então não existe receita pro sucesso. Tem que fazer, faz de novo e vai ajustando, até ficar conforme.
Esse negócio de botar e rodar que tá tudo certo, só carro original, né? É. Carro original funciona. Ah, estragou a roda, vai lá, bota original, bota o SPSI ali no pneu, tudo certo, tá rodando de boa, motor, só troca a peça, tudo certo, não tem que fazer mais nada, já tá andando dentro do original. Mas o que tu, qualquer parte que tu for modificar, a suspensão, sei lá, motor, enfim, sempre tem ajuste, nunca vai estar 100% sempre.
É, isso é verdade. Não adianta, sempre vai ter alguma coisinha pra ajustar.
E mais uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. É, se tu fosse começar do zero um outro projeto hoje, qual seria? Qual projeto tu faria? E por quê?
Pois é. Projetos o cara tem bastante em mente, né? Só que daí depende da limitação que o cara ia ter.
Ah, mas assim, se fosse escolher, assim, claro, não dinheiro infinito, mas assim, pá, vou fazer um projeto. Mas, claro, sem dinheiro infinito, mas tipo assim, que tu escolheria?
Um projeto, digamos assim, fazer um projeto hoje nas condições que eu teria de fazer, digamos assim, mais ou menos na minha realidade, assim, que eu gostaria seria tipo algo que eu acho top, que nem um Kadett GSI é um projeto legal, eu acho muito top. O motor já é um motor que tipo, já é, digamos assim, forte, já é um carro mais esportivo. Tem um painel muito massa, eu acho muito legal o painel do GSI. E esse é um carro que, tipo, né, se daria pra pegar e fazer um projetinho legal, algo aspirado, ou até turbo, dependendo do que fosse usar, pra que fosse usar o carro. Outro legal que eu curto é o Opala. O Opala também, eu acho muito fuder o Opala. Fazer um Opala aspirado, pá, isso é sonho. Se o cara tivesse grana assim, só que, cara, ali já vai mais dinheiro, né? Estamos falando de algo mais caro.
É, o Opala já tem que desembolsar.
Fazer
um mais,
tipo um seisão assim no álcool, quadrijet, cabeçote feito assim, nossa, troça são um baio. Tô
com a pau do banho por vocês. Grisado pira. Grisado, vocês não podem levar a sério quando a gente fizer essas brincadeiras aí. Grisado do Opala, eu gosto de Opala, tá? Não levem a sério. É zoeira.
Agora, se eu tivesse muito dinheiro mesmo, se eu dissesse assim, um projeto assim, um dos mais que eu mais ia querer fazer se tivesse grana mesmo. RX7, motor rotativo. Cara, esse é um sonho.
Vai fazer um top. Fusca.
Não, o RX7, cara, motor rotativo, cara, eu acho muito top. É um dos troços mais strict, hein?
Com 4 rotores e 4 turbinas.
Não é pra tanto. Uma turbina grande pra 4 rotores já tava bom, já. Já veio uns 900 cavalos de roda, tá bom?
Não, dá pra ir até Lua e voltar tranquilo.
Sim. Bota um nitrozinho ainda pra ajudar.
Isso, um nitro, isso. Turbo e nitro, isso. Tá.
Turbo nitro?
Não é forte o suficiente.
Ah. Pra quem gosta de motor nativo e RX7 lá, o canal do Mazei Fórmula lá, bah, o cara é top, badá. Aquele cara lá montou em casa um RX7 com 4 rotor turbo, uma turbina grande.
Muito top. É fora de série. Vamos falar então um pouco do que tem no Corsa agora. Conta pra nós como foi essa parte de fazer as modificações, o que tu trocou assim na parte de motor, vamos começar assim, na parte de motor, o que tu fez?
Motor, o que o pessoal sempre é mais curioso, saber o motor do Corsa, todo mundo quer saber. O motor é 1.4. Foi decidido na hora de fazer, que eu disse que eu ia fazer turbo. Pensei em fazer turbo 1.0, só que o valor e se tornar bem caro pra arrumar um motor que já tava ruim, pra daí poder fazer turbo.
Tava né? Batendo tipo, já.
É, já tava se entregando, já tava. Ele bebia 2 litros de óleo por mês.
Era.
Imagina.
Ele tava com...
Chegava no posto, pedia pra completar o óleo e checar a gasolina.
Tava com um pezinho na fábrica da Honda lá. Tava com os Honda já.
Mata, tava complicado aquele motor lá. Daí veio a ideia de trocar, né? Daí surgiu essa oportunidade desse motor de Onix 1.4. Surgiu a oportunidade de trocar. Daí eu disse, quer saber? Vamos arriscar, vamos ver como vai ficar. E aí o motor, tipo, é um troço diferente, 1.4. A maioria do pessoal faz só pra 1.8, né? Ah, 1.8 e tal. Eu disse, vou aparecer a oportunidade de 1.4. É um troço diferente, vamos fazer, vamos ver como vai ficar, né? E a gente meteu, daí foi. Daí eu tive que... Foi bem trabalhoso, no caso, né? Demorou bastante tempo. Eu fiquei, acho que, mais de um ano só comprando peça e juntando dinheiro pra poder dar início ao projeto, né? Porque, querendo ou não, todo mundo sabe que mexer em carro hoje em dia é muito caro, né?
É, os preços é
isso
horrível.
Que, cara, foi há dois anos atrás, acho que tem uns 2 anos que o projeto tá rodando. Isso, por aí. E mesmo assim, já naquela época já era caro. Porque eu comprei muitas peças, eu comprei antes já pra montar. Eu tinha até comprado um kit turbo, né? Mas o kit turbo ficou parado, daí porque daí como foi o... Depois eu fui comprei a Futec, daí fui comprando as outras pecinhas, detalhe, bico, coletor, o cara vai comprando tudo em peça, pra juntar. Pra poder. Eu queria juntar todas as peças, ter tudo já na mão pra poder largar pro Vegas lá pra ele poder montar, né? Foi uma ideia que foi discutida com ele também, né? Não foi tipo assim, ah, vou montar. Não, a gente tipo, parou, conversou, ah, vamos fazer assim, assim, trocamos uma ideia, disse, não, vai, vamos ver, vai ficar legal, vai dar certo, vai dar certo. Daí a gente, tipo, conversou e decidiu dar início, né?
E virou o Corsonix daí.
É, o
Corsonix. E no motor foi isso que tu modificou? Foi só então, tu botou, claro, foi todo o motor novo, né?
É, que assim, a ideia de início era só trocar o motor. Aí foi pensado assim, cara, o motor vai estar fora, vamos fazer o cofre? Eu pensei pra mim, que oportunidade melhor de fazer todo o cofre, pintar, deixar o cofre bonito, do que essa, né? Tirando o motor. Então eu disse, não, vamos fazer. Daí a ideia de início era só trocar o motor, daí não foi trocado só o motor, daí foi primeiro feito a partir do cofre, daí foi lixado, o Vegas deu um talento todo o cofre, lixou, alisou, fez um baita tempo top lá e pintou todo ele lá, numa cor feita daí, que era mais ou menos uma cor que a gente decidiu lá, que ia ficar, eu ia pintar ele de... O início eu ia pintar de azul, eu ia pintar de um azul royal, o mesmo que tem no cofre do Voyage da Indy Pneus lá, que eu achei bonito, só que daí ia ficar muito chamativo, e não, esse não era a ideia do carro. Daí a gente pensou em pintar da mesma cor do carro, só que daí tipo não ia destacar, né? Então a gente decidiu pintar daquela cor, que é um tipo meio termo. Daí era parecido com a cor do cofre que o Vega tinha no Voyage, e parecido com a cor do cofre de uma outra Paraty que ele tinha feito. Daí a gente meio que mesclou e fez uma cor pro cofre dele.
E na parte do motor, o que tá usando? Tipo, bico, que é bico de Volvo, né?
É, bico é bico de Volvo turbo.
42 libras,
né? Ele é pra suprir, acho que até 200 cavalos.
As bobinas, assim, é de...
É bobina de Gol G6, bobinas de Gol G6, bobina individual.
E comando, alguma coisa assim na parte do motor tu mudou? Tá tudo original, 1.4?
O motor em si é todo original, 1.4. Só foi, se eu não me engano, foi dado uma pequena taxadinha no cabeçote, só que daí ele tá rodando só no álcool.
No álcool, tá. É, tem isso, ele roda no álcool, né? Então, ele é motor flex, foi taxado pra rodar no álcool,
agora,
né?
Ele tá rodando só no álcool, né?
Só no álcool.
Foi feito acerto também, ponto e tudo, só pra andar no álcool.
No álcool.
Aí eu acho que de motor, acho que no mais não tem nada assim, tem a polia regular, né? Mas isso é detalhe, tipo acessório, polia, o intakezinho que foi feito, né? A TBI foi trocada, que TBI, quem sabe esse motor do Onix, ela é TBI eletrônica, né? No caso, foi tirado fora o coletor, porque daí tem que usar o coletor de plástico, foi tirado o coletor de plástico, foi usado o coletor do 1.0, e foi botada a TBI da Montana, de início, né? De início foi usado com a TBI da Montana, foi acertada a primeira vez com a TBI da Montana. Só que daí, mais pra frente, meio que eu senti que faltava um gás ali. Daí a gente conversou e concordou em trocar a TBI e botar uma maior, né? Daí a gente botou a do Vectra 2.2 16 válvulas. É uma TBI bem maior. E ainda assim eu acho que não é tão grande quanto o original. Se vocês vissem o tamanho original da TBI,
é
enorme. Enorme a TBI original do 1.4. Aí foi trocado. Mas no mais acho que é isso. Ah, e tem embreagem de cerâmica, né? Já foi botado para upgrades futuros, digamos assim.
E quando foi passado lá no Dino, quando fez o acerto, lá no, na última passada que tu levou o Corsa lá, deu quantos cavalos de roda e de torque?
A última vez que foi acertado já foi com outra TBI, daí a do Vectra. veio 92 de roda e, se eu não me engano, 12, ah, não lembro os números exatos, mas é 12, alguma coisa de torque. Veio no... lá no Dino da Tech Force, né, que foi passado lá.
Servitech.
É, 92 de roda. Pra mim, eu me surpreendi até, que a primeira passada, quando foi com a TB da Montana, deu 87, né? O valor, digamos que baixo, mas querendo ou não, é roda, né? Então, pra um carro leve, é
bastante,
bom,
né?
Só que, eu me surpreendi quando veio 92. 92 é um número bem, bem massa, assim, pra um carro que, tipo, é todo motor, é todo original, não tem modificação no motor, né? Não tem comando, não tem nada, assim, veio 92 de roda, boa. Fiquei felizão, né?
É, a gente sempre fica feliz, né? Quando vem um CV, assim, que a gente não espera, ou torque, aumenta alguma coisa, a gente fica, né, bem, bem feliz. O que eu ia perguntar? Ah, na parte de suspensão, que tu tinha comentado, o que, que foi feito, assim, por cima, assim, mais ou menos? Só pra galera saber o que foi feito na tua suspensão.
A suspensão foi uma das primeiras coisas que eu fiz logo depois de trocar roda e pneu, né? No caso, eu usava umas... quando eu andava com ele rebaixado, eu usava a roda 13, depois eu passei por umas 14, quem lembra das 14? As 14 eram bonitas, eu consegui quebrar uma delas, um incidente, quebrou, e daí eu consegui reformar.
O drift?
É.
O drift depois ele vai contar, depois a gente vai ter no final ali, tem umas perguntas pra zoeira, de zoeira e coisa, ele conta a história do drift, vai contar umas histórias do Corsa, mas tem cada história, aí vocês vão saber porque é o Alex do drift. Daí você tá falando da roda que tu quebrou.
É, daí no caso das 14 eu quebrei uma delas, eu consegui consertar, só que pro projeto que eu tava montando, digamos, pra ideia que eu tinha já de fazer o swap, já que já tinha programado, digamos, essa parte, as 14, pra mim, tipo, eu achei que não ia ser o suficiente, digamos, eu queria mais chão pro carro, então eu pensei, vou migrar pra umas 15, né? Eu fui atrás de umas 15 que fosse um pouco mais larga. E daí foi, eu não consegui encontrar nada que eu realmente queria. Mas aí eu achei umas rodas da BM. Isso foi lá em...
Achou que ia dar mais CV no carro. Botou roda de BM da...
Não, é que eu gostei da roda porque ela era larga.
Não, e era bonita essa roda.
Se eu não me engano, era tala 7. Se eu não me engano, era tala 7 aquelas rodas lá. E era tipo uma roda bem larguinha, né? Daí eu botei o pneu 9550. Botei lá, mano, ficou show de bola. O carro ganhou um chão bem legal. Aí depois, logo depois disso, eu fiz suspensão. Isso quando eu ainda era original, motor original, 1.0, tudo. Eu já tinha dado andamento nessa parte porque eu queria deixar o carro, tipo, querendo ou não, tu tem que dar chão pro carro antes de tu dar potência, né?
É, não adianta. Daí tu ia estar com os 92 CV
e andar de roda 13, né?
E daí sair fritando.
Então você vai ficar só lixando, não vai sair do lugar.
Mas então... é o que a gurizada pensa que é forte.
É.
Se teu carro tá toda hora lixo, sair cantando pneu com roda 13, é porque é forte.
Se eu botasse as roda 13 no Corsa pra andar agora, acho que ele lixava até de corta. Tá louco? Não, eu não tinha chão nenhum com as rodas 13. Boa, as rodas 13 eram horríveis de andar. Pneu eu acho que era 1.65. Era uma carniça lá. Aí eu mudei, depois que eu mudei, fiz a suspensão. A primeira vez que eu fiz suspensão, fiz lá no Vegas também. Suspensão, daí deu um talento, um pouco mais de carga. E daí fiz a traseira, ficou um pouco mais arqueada. Pra quem lembra lá no início, ele tinha a traseira bem arqueada no início. E daí... foi uma, digamos, uma falha de comunicação entre mim e o Veiga, porque na verdade eu queria o carro sempre, tipo, tive a ideia de fazer o carro pra pista, pra track day, digamos assim, né? Porque o meu objetivo é que eu quero botar o carro na pista. Aí ele achou que fosse pista de arrancada, então ele fez a suspensão pensando na arrancada. E aí que... aí que a gente meio que se enganou ali, daí nisso aí eu conversei com ele de novo, daí depois, mais pra frente, eu ajustei, daí ele ajustou e baixou um pouco a traseira, porque com a traseira muito alto, quando tu pegava, digamos assim, pegava na faixa e tu queria, tava andando um pouco mais rápido assim na faixa, a traseira saía muito, sabe, nas curvas ela também, ela saía muito. Aí foi baixado um pouco a traseira pra dar um pouco mais de estabilidade pra fazer as curvas, né, daí ficou bom, depois desse acerto, a suspensão ficou show de bola, né.
E tem mais alguma coisa assim que tu mudou no Corsa, na parte interna, tu mudou alguma coisa, não sei se botou volante, botou alguma coisa diferente?
É, na parte interna ali também foi feito umas coisinhas. De início que eu tinha pego foi um volante com um engate rápido, que eu peguei, eu comprei com um amigo meu. Aí foi o banco que eu comprei com o Vegas tinha um banco lá deitado, daí eu comprei dele e reformei o banco, que é um banco da San Marino, acho que é um... Ah, não lembro o número agora, acho que é o 10, alguma coisa 10 lá. Que é um banco mais estilo assim, tipo, mais corrida assim, tem os espaços pra passar o cinto e tal. Eu comprei o cinto também, o cinto 4 ponta, com outro amigo meu que tava vendendo, né? Daí comprei o cinto 4 ponta e daí depois surgiu a oportunidade de conseguir um outro banco da San Marino também. Só que é um modelo um pouco menos assim, tipo, é um concha também, só que um pouco mais simples, né? Do que o que eu tenho como ali no motorista. Aí surgiu também, né? E daí a minha guria acabou comprando. E daí foi montado os dois bancos da San Marino então dentro, o volante e o engate rápido. Isso foi montado de interno, assim, eu acho que foi isso. Ah, e tem um. Ah, eu acho que é. No mais, eu acho que é isso. De interno, assim, não foi mexido muito, assim, só os bancos. Daí os bancos foram montados em cima dos trilhos original, né? Daí tu tem regulagem e tudo. Foi feito capricho também.
É, quem quiser olhar lá interno, olhar a foto do motor e tal, tem o. No Instagram lá é arroba...
arroba Corsa, underline B, underline T, underline Project.
Tem esses nomes complicados de rachador, hein? E das perguntas sérias, assim, agora, depois vem a parte da zoeira. Quais são os planos futuros pro Corsa, em que tu quer mudar? Porque por enquanto ele tá aspirado, né? Tu comentou que tu ia fazer o projeto até pra fazer turbo... Ainda vai seguir no turbo, vai fazer um turbo tudo que dá, vai ser um turbo de rua, que assim, vai direcionar o carro pra onde, assim?
É, aí que tá uma questão. Eu sempre quis montar um carro turbo. Meu sonho sempre foi montar ele turbo. Porém, por enquanto, tinha me surgido a oportunidade de montar ele turbo. Só que por enquanto eu não vou ter como montar ele turbo. Então, digamos assim, o meu plano agora, pro futuro, é... Dar um talento nele, resolver algum detalhe ou outro que tem ainda pra resolver e botar o carro na pista e usar o carro. Eu quero usar o carro na pista e ver como ele vai se sair na pista. Um track day, hot lap. O plano agora é botar ele pra pista. É uma coisa que eu já deveria ter feito, né? E não fiz até agora, né? Botar ele em pista, track day, essas coisas. Quero ir pra Tarumã também, né? Mas o plano agora, por enquanto, é track day. Track day e hot lap, assim.
Botar pra derreter
lá, porque...
Começa a trazer troféu pra carro... casa. Vamos, Alex, traz esse troféu pra casa,
é,
Alex.
É, que o carro, querendo ou não, tá parado muito tempo. Tipo, é que o primeiro ano que eu montei, ele ficou muito parado. Daí agora eu quero botar ele em pista, quero usar o carro.
É, e também tinha a questão da pandemia, né? Tava tudo fechado.
É, tinha isso também.
Faz pouco tempo agora que voltou as coisas ao normal, abrir, né, e tal. Antes até tinha, só que era fechado. Mas daí, tipo, 500 conto pro cara correr... Ah, pra nós, assim, que a gente ganha meros mortais
não tem. 500
pila é metade do nosso salário, praticamente. O negócio não é assim. Não. Pra quem tem dinheiro, que bom que tem dinheiro, que consegue ir, né? Que consegue andar e tal. Mas pra gente, 500 pila é muito, sabe? Mas vai ser tipo botar o Corsa na pista. Vai trazer bastante troféu pra casa, vai ser.
Vamos ver se o piloto ajudar.
Oh, se o piloto não der certo, eu dirijo, te ensino nada. E agora vem a parte mais distraída da entrevista, do bate-papo, né? Que agora é as perguntas de zoeira e o Alex vai contar as histórias do Corsa, algumas histórias que ele pode contar pra nós. Bom, tu já tava falando de corrida e tal. Tem uma pessoa perguntou lá no nosso Instagram lá quando veremos o Corsonics na reta de Tarumã. E aí, Alex?
Isso é o plano. Isso é uma coisa que eu quero ver.
Plano, alinhar o Corsa. Vai dar pau em todo mundo. O pessoal vai voltar pra casa chorando.
Quero ver como ele vai se sair lá em Tarumã na reta. E eu acho como ele tendo ser um carro. É um carro que tem uma caixa curta, né? Ele tem a caixa do modo zero ainda, né? Eu acho que vai se sair bem. Eu acho que ele ia...
Vai
sair um tempinho legal, sabe?
Vai derreter bom?
Vai, talvez ser temporal, mas vai dar bom.
Caramba, vai andar na frente muito carro. Ah, eu tenho certeza. Outra pergunta aqui, é verdade que o Corsa leva os carros 2.0 de motorização 2.0 para cima em diante? Sim.
Olha, isso aí tem muita gente que fica falando muita coisa, mas que eu digo assim, cara, se for um 2.0 original, não adianta dizer, ah, porque tem mais potência, não sei o quê, e cavalaria, e torque, não adianta, cara. Dependendo, assim, ó, é raro o carro original 2.0 que vai levar. Vai levar. Isso eu digo por experiência, já alguns já tentaram fazer essas façanhas. Botar do lado. Eu deixo o pessoal abrir. O pessoal abre, eu fico bem de boa assim. Quando o pessoal abre pra tentar ultrapassar, eu boto o pé. Desde não conseguem ultrapassar, eles ficam tristes. Eles voltam pra casa pensando: o que será que tinha naquele Corsa?
E como foi levar a pau do um Gol branco 1.0?
Ah, Gol Branco 1.0, essas histórias do passado, quando o Corsa ainda era original.
Ah, Alex,
Na
bom.
reta não tomou, na reta não alcançou.
Foi
Só
na
não
reta que eu
ultrapassou
te
na subida.
passei.
Não, ultrapassou na subida.
Sim,
Na reta não
tu queria
pegou.
se matar ainda. Eu prefiro perder do que morrer, um
Eu
idiota.
não, se for
Vagabundo.
meter o racha, tem que dar tudo que
Quase
dá.
bateu no Landau. Ia ficar o
Tudo
resto da
que
vida
dá.
pagando o conserto do Landau.
Não. Quando é pra ir pro racha, tem que ser tudo que dá.
Aí,
Não tem sinaleira pra parar, não tem
aí. Aí
nada.
depois foi parar o. Paramos os carros. Tava batendo. O que que era?
Tava
Batendo.
batendo tucho.
Tava batendo tucho no carro.
Comando. Comando lá batendo.
Quando era 1.0, né?
Sim,
Deixa claro, não.
quando
Tô...
era original ainda.
Quando era
Era
original.
original e bichado, né? Porque aquele tempo ainda era no início, então o carro tava com. Como eu disse, o motor tava ruim, o cabeçote também tava ruim.
No meu aniversário, aquela vez, até botei um videozinho: quem fuma mais, o carro do Alex ou o Bruno com o Narg dele? Qual, sai mais, qual faz mais fumaça? Tá louco.
Dava um acelerão assim, tapava em fumaça. Imagina, né?
Ai, ai. Tem mais uma pergunta que fizeram lá no Instagram. Quando vai sair o racha com o Sleeper? Gurizada, você tem que parar de me arranjar confusão. Ai,
Oh,
vocês só querem que eu
esse
tire racha, gurizada.
daí
Para. Vocês têm que usar o carro de vocês pra tirar racha. Não fica tirando racha com o meu carro. Para com essas ideias. Vocês estão que nem o... Como é que é? O Leônidas? Sabe quem que é aqui? Tem que parar de arrumar essas confusão pra mim. Ah, cai tudo no meu. Faz vocês racha com ele. Eu não vou fazer racha com ninguém, mano. Já me aposentei, terceira idade. O Sleeper tá que nem o Relâmpago Marquinhos no último filme. Tá aposentado já, agora é só treinador.
Treinador.
Não, mas quando a gente for pra Tarumã, a gente vai dar uma puxada, com certeza.
Ah, com certeza.
Que tem que
Eu
fazer
acho que
esse vídeo ainda.
Vai dar uma briga boa.
Não, vai ser tri.
Vai ser trilhinha os dois.
Vai ser massa. Daí não é ficar de choro, né? Ah, tem gente que, pelo amor de Deus, se toma pau. Ai, porque. Ah, vai, tá. Vai lavar as tetas com soda, que nem diz outro, né? Água,
lavar as tetas
têm...
com que suco.
Que suco. Vocês
Para
têm...
de chorar.
Não pode levar pro coração essas coisas, gurizada. Vocês têm que ser. Tem que ser amigável o negócio. Não adianta querer, ser mais
que
outro. Cara, tem que ser feliz com o teu carro, tem que aproveitar, meu.
Tem que ir lá e dar risada, passar tempo.
Claro.
Fazer 12.9 e achar tri.
E achar tri, dar risada e tudo certo. Pegar e. Quando...
Entrar lá só pra fazer borrachão.
É,
azar.
Tudo certo, o negócio, tem que aproveitar o
já
carro.
Chega lá, chega na sexta-feira, já tira o cano, deixa só o cotoco, vai berrando até lá.
Ah, se tu
só
quer ser sangue nos olhos, vai então correr com os caras profissionais, então. Nem os caras que correm profissional, os caras são sangue nos olhos, meu.
Sim.
Tu vai olhar os caras lá, tudo certo, meu. Acontece. Não tem, cara. O pessoal leva muito pro coração, é que nem Dinamonte, né, meu? Bah! Tem um nojo, cara, porque.
Ah, porque
cara, dinamômetro tu não pode levar bagulho em consideração, cara. Pode ter um carro que tem 150 cavalos e o meu tem 100. Ah, daí o meu andou na frente. Ah, não pode, não sei o quê. Cara, são vários fatores. Dinamômetro é pra tu acertar o carro e tu ter uma ideia do que tem de cavalo e torque, é só isso. Quer tirar a racha de dinamômetro? Beleza, vai tirar a racha de dinamômetro, é idiota. Mas, ah, meu, não vem com esses negócios, ah, porque não sei o que. É só um número, gente. Não fica levando pro coração esses negócios, ah. Daí, que nem, o teu deu mais CV e tal, mas pode ser que nem olha o do Alex. Quase certo que o do Alex, assim, 99,9% certeza que o do Alex é mais rápido que o meu Gol. O meu tem mais CV e tem mais torque. E aí, cadê o. Não adianta ficar se gabando que tem mais número. E vai tomar pau igual, não é assim que funciona.
O problema é que o Gizal não leva em conta o resto. Daí tu vai dizer, ah, peso não conta. Cara, peso conta muito num carro. Ah, sim, tu vai ver que o carro é um pouco mais leve, tem umas coisas menos, tipo, muda questão de peso. Suspensão ajuda muito, suspensão também. Tu vai ter um carro lá de 150 cavalos, mas não tem uma suspensão decente, tu vai ficar, ou vai ficar só patinando, vai sair do lugar, não vai conseguir fazer curva, não vai conseguir andar, o troço não vai conseguir passar potência por chão.
Sim.
O carro é um conjunto, tu tem que ter um conjunto no carro.
E agorizado também, assim, tipo, tem uns que querem andar na frente, mas não investe. Eles acham que é só comprar um 2.0 que vão andar na frente do mundo, não é assim que funciona. Se fosse assim, daí tava fácil a vida de rachador, né? Se fosse assim, tá louco. Mas se fosse assim, não existe Up, né? Que é carro esportivo, né?
Sim.
Oh, pra que se enfia com os Up, né? Oh, o dia que ele dirigiu um Up, cara, com uma turbina grande. Oh, deve ser muito trino, porque é muito leve, imagina. Quase decolando o negócio. Será que dá pra sentir ele levantando assim? Porque é leve, né?
Ah, um pote de sorvete.
Oh, deve ser tri, cara. Tipo assim, eu teria? Não, não teria. Mas deve ser tri dirigir um. Pelo menos uma vez, assim. Deve ser muito trino. Se eu caber dentro, né? Porque uma doblô entrar num up é difícil.
Eu não ia me sentir muito seguro. Aquela dinâmica de pote de sorvete me dá medo quando vem as curvas, cara. Puta merda.
Bom, e vem firmezinho, né, cara? Os caras vêm chutado tudo que dá.
É.
E conta umas historinhas pra nós, Alex, do Corsin. As que tu pode contar e as que não pode, tu conta também. Primeiro. Exato, primeiro. Conta o primeiro drift que foi gravado teu. O vídeo.
Nossa.
Ai, aquele dia foi muito tri. Matt Fish.
Ah, aquele dia lá, tava com o Gui lá.
Aonde lá?
Lá no Tives Lore lá.
Quem conhece que mais ou menos ali, Rotia e tal, tem ali o Buraco do Diabo, tem uma parte que é brita, né?
Tem uma pedra. A gente tava lá zoando aquele dia lá. Eu tava com o carro, naquela época eu tinha carro original ainda.
Acho que era um pouco rebaixado.
Não, é original ainda. Naquela época eu não tinha feito nada no carro, era original. Daí a gente foi meter de puxar os freios de mão, né? Fazendo uns drift, digamos
coisa assim. Coisa que é pançoso.
Né? Zoando, né? Coisa de quem não tem nada pra fazer num domingo, né? Aí foi lá e o Gui deu umas puxadas lá, fez umas deslizadas de lado lá, massa, né? Eu pensei, bah, vou tentar fazer também, né? Bah, eu fui embalado lá na curva e quando eu fui dando freio de mão, o carro virou de lado e desceu reto no mato.
O Alex...
Bom que pegou só a frente no mato, mas não deu nada, assim, só entrou um pouquinho, assim. Tem mas daí, como foi filmado, né, foi cagada, né, daí começou a surgir vídeo, zero.
E esse vídeo foi perdido por um bom tempo, ele ficou perdido, acho que uns 3, 4 anos esse vídeo
não,
ficou perdido.
Não, uns 2 anos só.
Não,
dois
ficou
anos
mais
e
tempo.
Meio.
Ficou perdido. Ninguém achava e encontraram o vídeo. Não, quem quiser ver o vídeo, chama nós no direct ali que no Instagram, ou chama o Ian, o Júlio, ou eu. O Alex não adianta chamar porque ele não vai mostrar. Chama um
eu
de nós.
Eu nem tenho o vídeo.
Eu tenho salvo em 3 lugares diferentes pra não perder nunca mais. Chama nós ali, que tem até um musiquinho de fundo, o cara do Naruto triste lá, quando ele entra no meio do mato. Muito bom o vídeo.
Essa edição do Gui.
Muito obrigado, Guilherme, que você contribuiu para a sociedade do jeito certo.
Guilherme Editions.
E esse é um dos motivos pelo Alex chamado Alex Drift. O
é.
Que mais, Alex?
Depois
pode
mais
contar
um
pra
drift.
Nós? Como é que
outro
foi esse drift?
Lá foi triste.
Né? Esse drift aí não me caiu muito. Essa história tá mal contada ainda pra mim.
Olha, eu tava andando devagar. Sabe? O problema é que naquela época o carro tava todo errado. Andando com os pneus meio liso ainda. Fiz uma curva na chuva, não tava muito rápido. Eu falei, eu acho que eu tava uns 60 no máximo. No máximo 60, nem nisso eu acho que eu não tava. Porque eu tava com o carro original, não dava nada, o ponto zero não anda nada, ainda mais o meu carro bichado. Aí eu fui fazer a curva e quando eu terminei de fazer a curva o carro continuou fazendo a curva. Daí já viu, né? Só foi parar quando subiu na calçada, arrancou uma árvore e bateu no portão.
Oh, Alex faz arranque de árvore, quem quiser contratar.
Foi aí que quebrou a roda que eu comentei, né? Bate no prejuízo, né? Quebrou a roda, entortou o eixo, quebrou o para-choque, farolete, farol, entortou o paralama na frente. Ah, um baita prejuízo.
E o portão?
É, e o portão que tive que pagar também.
Que mão, Alex.
Ah, aquela ferreteada. Eu não sei como aconteceu, foi muito rápido. Porque nem eu falei, eu não tava andando
Ué,
rápido pro carro sair.
Foi muito rápido, mas tu não tava andando rápido?
Sim.
É muito mal contado.
Foi muito rápido pra acontecer. O cara não tem tempo de reação quase. Nessas cagadas.
Oh, tu queria puxar um drift que eu sei, tu errou.
Mas eu ainda tanquei o volante pro outro lado e pisei no freio. Eu sei que arrastou tudo, porque ainda não tava molhado. E arrastou e só parou quando chegou no portão. Ah, que prejuízo.
E de acelerar, assim, se tem alguma história pra contar pra nós, alguém que tentou alguma coisa engraçada.
Teve uns que já tentaram me acelerar, assim.
Nunca assustou a veinha com o Tristep?
Não, no corte. Pior, nunca assustei. Nunca assustei veinha com o Tristep. Eu não sou muito de dar Tristep. É, de vez em quando, assim, quando eu vejo alguém de Vard, assim, que é conhecido, eu dou umas... Mas
dá uns tiros.
É, de história de tentar, já teve alguns. Uma vez eu lembro de um Gol, eu tava andando no... É um Gol daqueles, acho que era G4. Não, é G3. Acho que é G3 ou G4, um Gol branco. Aqueles 1.6. Eu vi que ele veio atrás, daí ele tava meio que com pressa, ele tava andando de boa, né? Porque eu sempre ando de boa ali na cidade. Eu vi que ele tava com pressa, daí eu pensei, ele vai tentar me passar, né? Vou deixar ele tentar a sorte. Aí eu tava andando de boa, assim, passei o quebra-mola, e quando ele passou o quebra-mola, ele botou do lado. Quando ele botou do lado, eu só acelerei um pouco. Ele ficou pra trás, aí quando parou na sinaleira, ele parou, me deu uma olhada e começou a dar risada.
O gurizada não bota fé.
É, o gurizada não bota fé.
Isso é mais tri, né?
É que assim, cara, eu até tirei, pra quem conhece lá, pra quem acompanha o projeto lá, no início ele tinha um escape inox. Vai, uma baita de uma ponteira inox, daquelas que é meio que... Não sei como é que é o nome daquilo, é Burned, que chama lá, que é meio azulado na ponta. Bom, baita no ponteirão. Cara, eu não tinha paz. Eu ia botar o carro na rua, os caras vinham pra cima empurrando e querendo acelerar, não sei, parece que é um chamatriz aquele troço. E toda hora querendo acelerar, até que eu troquei aquela bosta lá. É querendo ou não fazer muito barulho. Nossa, pra quem viu andando ele com aquela ponteira, o ronco era bonito. Bom, eu era apaixonado no ronco. Mas era muito barulhento.
Yes.
Pra quem conhece aqui a cidade, sabe que a cidade é pequena. E eu que costumo andar às vezes à noite, quando não tem muita gente, cara, isso ressoa, faz um eco muito alto.
Então,
tipo assim, eu não quero me incomodar. Eu não queria me incomodar com isso. Então eu disse, não, vamos trocar, vamos botar uma coisa que fique legal, mas que fique mais suave, assim. Se o cara vai andar de boa, giro baixo, não faça tanto barulho. Daí foi depois eu troquei, botei um turbolzinho ali, que é aquelas panterinhas de Chevette, acho que é. Chama uns turbolzinhos. Ficou mais discreto, ficou bonito. Eu achei mais bonito do que a ponteira de inox, porque ficou mais discretinho assim. E ficou um ronquinho legal. Agora tá um pouco. Acho que de dar no corte ela deu uma estourada, né? Tá dando uma vazada de leve. Mas.
Boxing planks.
Aí.
Isso eu acho que é o mais tri, né? Dos carros, assim. Por isso que é um dos motivos que eu fiz sleeper também, né? Porque às vezes os caras não dão nada pros carros, né? Tipo, o Alex tem um Corsa. Ah, os caras pensam, é só um Corsa. Mas daí a hora que acelera, tomei um pau no Corsa.
É tipo um cara que... Lembra aquela vez que eu tava indo lá pra... Pra casa lá da agulha do Natan. Eu falei ainda. Eu entrei lá na rua, lá na principal. E daí tinha um cara com uma CB300 na minha frente, né? E daí, tá, ele tava na pista da esquerda, pista dupla, pista da esquerda. E tinha um carro na pista da direita, então tipo, não tinha como passar. E daí eu acelerei na pista da esquerda e cheguei perto dele. Ele olhou no retrovisor, provavelmente achou assim, mas que um Corsa quer me ultrapassar? E ele botou punho na moto. Ele botou punho, eu botei pé. Ai, o cara botou punho até não aguentou mais. Daí ele botou pra direita e tipo, ficou olhando, como assim? O que que tá acontecendo? E eu passei e fui embora, né? E deixei ele pra trás. Ele ficou pensando... Isso que é o tri, os caras não botam.
Isso
dá muita risada com isso, porque os caras vêm achando, tipo assim, eu vou Corsa.
Não vai andar nada.
Zero, não anda tá nada. Fazendo. Só tem um escape barulhento que vem me incomodar.
E é tri depois... os caras que tem uns carrão, né? Tipo assim, gasta cento e poucos mil numa BMW, numa SUV, um bagulho assim que é pesado pra caralho. Aí acho que pode andar na frente. Que nada, toma um sapeco jamais visto.
Toma um sapeco.
Os caras, o que que eu já dei pau em cara de Hilux, velho? Os caras...
Sim.
Vai, e eles não saem da frente, não adianta. O cara tem que abrir pelo outro lado, porque senão eles não saem da frente. São os deus da rua, né? Pelo amor de Deus.
Que nem aquela vez voltando com o Vegas lá de Novo Hamburgo lá. Um Golf TSI desses novos. Atrapalhando na frente. Eu vim embalado... E daí ele achou que se ele acelerasse, eu não ia acompanhar ele. E ele acelerou, e acelerou, e acelerou. E daí quando ele viu que ele não ia conseguir me acompanhar, daí ele abriu. Eu digo, só porque tem carro novo, acho que anda. Só porque é carro novo.
Não, isso o pessoal se ilude, mano.
Tá louco.
Tá louco.
Eu tava empurrando ele, ele não saiu da frente. Daí eu acho que ele chegou um momento que ele se ligou, que ele tava na minha frente, eu tava atrapalhando, né? Daí ele saiu.
É que nem o pessoal que, tudo iludido, compra uma peixe achando que vai andar. Não é merda nenhuma, só serve pra fazer caldo de cana.
Moedor de cana.
Tá louco, esses moedores de cana, olha, é uma tristeza, tá louco.
Até que sabe, até que sabe.
Oh, meu Deus do céu. Mas é isso aí, Alex, mais uma coisa pra contar? Tu queria contar do Corsa, que a gente acabou não perguntando, assim.
Acho
que é isso aí, né? Assim,
é, no mais
já
assim.
Já deu pra contar pra galera, assim, bastante o que tem no carro e um pouco das histórias, né?
É, o pessoal da igreja já conhece, tipo. Quem quiser conhecer mais também pode chamar no direct, tem lá meu Insta lá do carro, é só chamar. Isso. Quiser trocar uma ideia. Já veio muita gente me perguntar coisas sobre o carro e modificação e tal, que quiser saber, quer fazer um projeto parecido, quer saber, tipo, investimento ou coisa assim, chega lá e troca uma ideia.
Isso, entra lá, pode chamar lá, se não achar o arroba dele, pode entrar com nós ali na FDL,
ele é
e eu mando o link daí. Do perfil do Alex lá, do Corsa, vocês podem seguir lá e chamar ele conversar.
Muita gente vem lá trocar uma ideia também comigo sobre tipo, vou querer fazer uma coisa parecida, como eu posso fazer. Eu sempre dou minha opinião, né? Sempre tô lá pra quem quiser trocar uma ideia.
É isso aí então. Isso aí, gurizada, esse foi a nossa entrevista / bate-papo de hoje com o Alex. Nosso primeiro convidado de honra, né, Alex?
De honra.
Primeiro. E
falando sobre o
Besourinho. Sobre o Besourinho, não falamos que ele tem um apelido Besourinho.
É,
Besourinho vai aparecer um dia de novo. Vamos fazer um vídeo lá no YouTube.
Besourinho.
Rolê para Tarumã, Slipper e Besourinho. Botar versus Besourinho. Boa, isso vai dar um vídeo bom. Besourinho. Aguardem em breve nos cinemas. Slipper versus Besourinho. E é isso aí então, gurizada. Logo mais a gente vai ajeitar para trazer novos convidados, né? Agora vamos tentar puxar nesse segmento também, além de dar notícias e essas coisas, né? Falar sobre lançamento de carros e eventos, etc. A gente vai começar a organizar para trazer mais convidados. É meio ruim por causa que a gente, como não tem estúdio nem nada, né? E tem gente que mora longe e é ruim, vamos tentar gravar com o telefone mesmo e eles mandam um áudio para nós, a gente edita e bota em podcast para vocês. Vamos tentar sempre evoluir. Espero que tenham gostado desse podcast. E se puderem, compartilhem com o pessoal, compartilhem no Instagram lá, marca nós. Ajuda bastante na divulgação, porque manda pros guri. E pras gurias, né, meu? Porque não tem só guri que escuta. As gurias. Tem várias gurias rachadoras, meu.
Nossa,
cara, olha no Instagram, as gurias sim.
Eu sigo uma lá.
Aí tu pensa, bah, eu ia tomar um pauzão. isso aí, meu, as gurias. Mas tá certo, tem que dar ali com os dois pés no acelerador e tudo que dá.
Tem que dar ali com tudo.
É isso aí.
Pé no porão e Deus no coração.
Homem! E é isso aí, então, gurizada. Compartilhem com o pessoal. Manda pra avó ou algo. Manda, ó, avó, o que estão fazendo com os carros? Deixa eu fazer também. Faz um empréstimo. Fala pra avó, ela no banco fazer um empréstimo, paga menos juros. Financia lá.
Financia os upgrades.
Os upgrades, uma turbina lá. E é isso aí, então, gurizada. Obrigado por ter escutado até agora. Valeu!
Valeu!